Sebenta do Tempo, o seu magazine cultural, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, que fala de literatura, de cinema, de teatro, de história e muito mais. Tudo isto acompanhado de boa música, mas isso você já sabe. A realização e a produção estão a cargo de António Serra. E já agora lembre-se que cultura corresponde a mais e melhor vida. Ora então, muito bom dia e votos de uma boa sexta-feira. O meu nome é António Serra e hoje vou estar consigo durante cerca de uma hora aqui na sua RLX Rádio Lisboa com mais um programa Sebenta do Tempo, o primeiro de 2022. Hoje trago-lhe algumas curiosidades referentes a este dia, os livros mais vendidos nesta semana e, no final, claro, a minha habitual sugestão de leitura da semana. Mas antes de avançarmos com as curiosidades deste dia, vamos ficar com o primeiro tema musical, Hier Encore, uma canção inesquecível interpretada por Charles Aznavour. Charles Aznavour, que foi um cantor francês de origem arménia e que foi também compositor e ator. Além de ser um dos mais populares cantores de França, ele foi também um dos cantores franceses mais conhecidos no exterior. Atuou em mais de 60 filmes, compôs cerca de 850 canções e faleceu a 1 de outubro de 2018. Vamos então ouvir o tema Hier Encore.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon, pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent, mes 20 ans?
E depois de termos ouvido Charles Aznavour, vamos então para os acontecimentos registados a 14 de janeiro dos diversos anos. E assim, em 1742 morreu o astrónomo Edmund Halley, com 85 anos. Edmund Halley foi um astrónomo inglês, o primeiro a prever a passagem periódica de um cometa nas imediações da Terra. Em sua homenagem, seu nome foi dado ao mais famoso cometa, o cometa Halley. Edmund Halley nasceu em Haggerston, Inglaterra, no dia 8 de novembro de 1656. Estudou na St. Paul's School de Londres e mais tarde no Queen's College de Oxford. Desde cedo dedicou-se ao estudo da matemática e da astronomia. Em 1675, ela colaborou decisivamente com John Flamsteed, o astrónomo real britânico, para o projeto e construção do Observatório de Greenwich. Tornou-se assistente de John Flamsteed no projeto que consistia em usar o telescópio para compilar um catálogo de estrelas visíveis no hemisfério norte entre 1676 e 1678, com o apoio do rei Carlos II. Edmund Halley participou da expedição astronómica à ilha de Santa Helena a fim de preparar um catálogo das estrelas do hemisfério sul. Após numerosas observações, Halley elaborou um catálogo com 341 estrelas. No dia 7 de novembro de 1677, ela observou a passagem do planeta Mercúrio sobre o disco do Sol, o que lhe despertou a ideia de utilizar fenómenos semelhantes para determinar a distância ao Sol. Em 1678, já de volta a Londres, ela foi eleita para a Royal Society. Em 1682, Edmund Halley identificou um brilhante cometa e determinou a sua órbita elíptica utilizando o método de Newton. Demonstrou que os cometas observados em 1531, 1607 e 1682 se tratava do mesmo cometa em passagens distintas, cuja aparição periódica ocorria de 76 em 76 anos. Com base nas suas observações, Halley previu que a nova aparição do cometa aconteceria entre 1758 a 1759, o que se confirmou no dia 12 de março de 1759. Porém, Halley já havia morrido e não presenciou o facto. Em sua homenagem, o cometa recebeu o nome de Halley. A última passagem do cometa deu-se no dia 12 de fevereiro de 1986. Em 1684, encontrou-se pela primeira vez com Isaac Newton. Tornaram-se amigos, o que foi muito produtivo em termos científicos. Edmund Halley teve um papel muito importante na publicação de Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, uma obra de 1687, obra de Isaac Newton, com prólogo do próprio Halley, onde Newton divulgou, entre outras coisas, a sua famosa lei da gravitação universal. Outras contribuições de Halley deve-se a Halley o cálculo das órbitas de outros cometas. Notáveis estudos sobre o magnetismo terrestre mostrou que as chamadas estrelas fixas têm movimento próprio, embora muito lento. Elaborou a primeira carta meteorológica conhecida, o mapa dos ventos dominantes nos oceanos, publicado em 1686. Edmund Halley faleceu em Greenwich, perto de Londres, Inglaterra, no dia 14 de janeiro de 1742. E se um dia ouviu falar do cometa Halley, já se sabe, ou pelo menos já ficou a conhecer, que se deve a Edmund Halley o nome deste cometa. Em 1872 foi fundada a Associação de Fraternidade Operária, promovida por José Fontana com o apoio de Antero de Quental. Fundada a 14 de janeiro de 1872, surge a Associação Fraternidade Operária, tendo por base os modelos da Aliança da Democracia Socialista de Bakunin. Esta associação foi instalada na Rua das Gaivotas, onde funcionava o Grêmio Popular. Mais tarde instala-se na Calçada da Estrela, em Lisboa, e constituíram-se aí três secções da Fraternidade Operária: Chelas, Marvila e Poço do Bispo. Foi ainda criada uma filial da associação no Porto em 30 de setembro de 1872, instalada na Rua Gonçalo Cristóvão. Esta associação esteve na organização de greves e das primeiras comemorações do Dia do Trabalhador em Portugal. Foi também esta associação operária que conseguiu publicar o jornal Pensamento. A Associação Fraternidade Operária foi influenciada pelas orientações aprovadas no 5º Congresso da Associação Internacional, realizado em 1872 em Haia. Foi também por sua iniciativa que se desenvolveu o processo de fundação de um Partido Socialista em Portugal, que se concretizou em 10 de janeiro de 1875 por proposta de Azevedo Gneco e José Fontana. Entre 2 e 6 de setembro de 1872, teve lugar na cidade holandesa de Haia o 5º Congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores, vulgarmente conhecida por AIT. Este congresso marcou historicamente pelo facto de ter consagrado a vitória do marxismo sobre as correntes oportunistas de esquerda e direita representadas pelo proudhonismo e pelo bakuninismo, e de, na base dos documentos fundadores da AIT e das teses fundamentais do marxismo, ter desenvolvido os fundamentos orgânicos, táticos e ideológicos dos partidos políticos da classe operária que se deveriam constituir em cada país. A evolução da fraternidade operária foi rápida e muito satisfatória. As investigações indicam que esta associação, um ano depois, em Lisboa já tinha mais de 10 mil sócios e no Porto cerca de 8 mil. Nos arredores destas duas cidades haveriam mais uns milhares de sócios. Em Lisboa notaram-se os efeitos da ação da fraternidade operária. Em 1872, rebentava um surto grevista inédito pelas suas dimensões e alcance, já que os fundidores, fregateiros, tipógrafos e tanoeiros entram em greve, pedindo melhores condições de trabalho. Refere Filomena Mónica, que não deixa de salientar igualmente o caráter limitado do impacto destas greves, porque tudo isto se passava apenas em Lisboa. Tudo isto se mantinha limitado a alguns grupos trabalhadores aristocráticos. Este aspecto da modernidade do movimento operário português perturbou um pouco as autoridades e o meio empresarial, mas é necessário não esquecer que nesta época, e de acordo com o Código Penal, então em vigor, a greve era crime. Em 1873, a cidade do Porto juntou-se aos movimentos grevistas, liderado pela Fraternidade Operária. Realizaram-se greves de tabaqueiros, charuteiros, cigarreiras e ferroviários, reivindicando o aumento de salários e mais regalias sociais. Os resultados destas movimentações operárias saldaram-se em todos os casos pela derrota. Silva Lisboa e Miguel Mendes, militantes da Fraternidade Operária do Porto, eram presos por terem participado e estimulado a greve dos manipuladores de tabaco. O Pensamento Social, nesta altura já o órgão da Fraternidade Operária, e onde colaboraram Antero de Quental, José Fontana, Oliveira Martins, Jaime Batalha Reis, Nobre França, Eduardo Maia, Augusto Tedeschi, Azenedo Gneco e outros, a publicação do Pensamento Social desempenhou um papel de extraordinária importância na divulgação da luta e da organização dos trabalhadores em Portugal e no estrangeiro, na denúncia e explicação dos mecanismos de exploração. A Fraternidade Operária, entretanto, fundiu-se com outras organizações operárias na Associação dos Trabalhadores na região portuguesa. A partir da fusão entre a Associação Protetora do Trabalho Nacional e passou a funcionar como dependência internacional da Internacional Operária. A delegação desta organização foi criada em 29 de outubro de 1873, contando com 200 sócios e encontrando-se instalada na Rua de Santa Catarina, no Porto. Segundo Gonçalves Viana, que descreve este núcleo fundador da Associação dos Trabalhadores do Porto, foi aí, na Rua de Santa Catarina, que na nossa juventude, em agosto de 1875, entramos nos trabalhos da Associação de Trabalhadores. Em 1876, a direção da Associação dos Trabalhadores na região portuguesa, portuense, era constituída por Eduardo Carvalho e Cunha, António Moreira, Silvestre Pinto Caldeira, José Alves Magalhães e Vasconcelos, José Ferreira, José Domingos da Cruz, João Batista Esteves, Manuel Rodrigues Alves dos Santos, António Cardoso Mesquita, e José Domingos Pereira, na Associação dos Trabalhadores do Porto, estavam filiados 2.200 operários. Em Lisboa eram 3.600. Antes de avançarmos para outros acontecimentos ocorridos a 14 de janeiro, vamos para mais uma pausa musical e desta vez vamos ouvir Enya com o tema Orinoco Flow. Enya, que é uma cantora, compositora, produtora e musicista irlandesa, começou a sua carreira musical em 1980 e juntou-se rapidamente à banda Clanhead da sua família antes de prosseguir para a sua carreira a solo. E vamos então ouvir o tema Orinoco Flow. Depois de termos viajado musicalmente com Enya, vamos prosseguir com outros acontecimentos que ocorreram nesta data. Assim, em 1936, saiu para as bandas o número 1 do Mosquito, anunciado como o Semanário da Rapaziada e fundado por o tio Tónio, António Cardoso Lopes e Raul Correia. O Mosquito foi fundado por dois homens que souberam juntar as suas respectivas capacidades para produzirem um jornalinho que viria a tornar-se um verdadeiro ícone. O primeiro número saiu a 14 de janeiro de 1936, com uma tiragem de 5 mil exemplares, que rapidamente subiu para os 10 mil e chegaria mesmo mais tarde aos 60 mil, algo espetacular para a época. António Cardoso Lopes tratava da parte gráfica, foi ele que desenhou a primeira capa do número, com a mesma competência que já aplicara em publicações onde trabalhara anteriormente, com o Tic Tac, o Cocorococó, onde fora responsável pela direção artística, além de ter colaborado no ABCzinho e no Pim Pam Pum e noutros. Quanto a Raul Correia, o seu caso é singular, a sua facilidade em escrever para a juventude e numa linguagem simples mas correta vinha do facto de ser pai de 8 filhos, a quem, segundo parece, se habituara a contar histórias. A sua vida particular era, porém, muito reservada e dela pouco se sabe. Já quanto à vida pública, não podia esconder o facto de ser diretor do grande hotel Avenida Palace, onde tinha contacto com muitos hóspedes estrangeiros, particularmente no tempo da Segunda Guerra, quando Lisboa era refúgio para muitos europeus fugidos das batalhas. Isso deve ter-lhe dado as bases para a facilidade que manifestava na tradução das aventuras, que eram publicadas em países como a Inglaterra, a Bélgica e outros. Mas para além das traduções, o seu domínio da língua portuguesa era notável, particularmente na facilidade em escrever com simplicidade e, ao mesmo tempo, com graça. Os seus versos e as suas prosas rimadas eram tão fáceis de entender e de encantar os leitores miúdos que estes se habituaram a deliciar-se com as histórias assinadas pelo avôzinho, com as legendas das pranchas, com aventuras e até com os títulos que ele engendrara, por exemplo, para encimar a história de Pedro Lemos, Tenente, e o Manuel Dez Reis de Gente. A colaboração entre estes dois fundadores iria-se manter por muitos anos e só terminou quando Cardoso Lopes, por razões nunca bem esclarecidas, emigrou para o Brasil e Raul Correia teve de encontrar outro sócio. Ligou-se então a António Homem Cristo, o patrão da Editorial Organizações, que era a empresa distribuidora do Mosquito. A partir de então, o tipo de histórias mudou bastante, trocando o estilo mais juvenil por outro que pretendia ser mais sério, incluindo mesmo vidas de santos. O público deixou de encontrar nas páginas do Mosquito os seus heróis preferidos, como, por exemplo, o famoso Cuto. A fase mais brilhante do Mosquito foi aquela que teve como colaborador um artista de altíssimo nível chamado Eduardo Teixeira Coelho, que assinava a ETC e produziu páginas brilhantes durante anos sucessivos, entre as quais não se pode deixar de citar As Pranchas do Caminho do Oriente, que era a história da viagem de Vasco da Gama, contada por um garoto que teria acompanhado essa grande aventura a bordo das naus que foram para a Índia. E depois de termos dado a conhecer esta história do Mosquito, vamos para outro acontecimento relacionado com o dia 14 de janeiro, dia em que faleceu o ator norte-americano Humphrey Bogart, protagonista de Casablanca. Tinha, na altura, 57 anos. Humphrey de Forest Bogart, mais conhecido por Humphrey Bogart, foi um famoso ator norte-americano, lembrado mundialmente por suas inúmeras participações em filmes de grande sucesso, dentre eles Casablanca. Batizado como Humphrey de Forest Bogart, ele era o filho mais velho de Belmont de Forest Bogart e Maud Humphrey. Seu pai era um médico cirurgião e a mãe artista gráfica de sucesso. Bogart viveu confortavelmente no bairro de Upper West Side, em Nova York, e estudou numa escola particular prestigiada, a Trinity School, e posteriormente na escola preparatória Phillips Academy em Andover, Massachusetts. A princípio pensou em estudar medicina na Universidade de Yale, mas os seus planos não se concretizaram por ter sido expulso da escola preparatória por um comportamento rebelde. Depois disso, dirigiu caminhões durante algum tempo. Por ter nascido no Natal de 1899, Bogie foi apelidado como o homem do século passado. Bogart alistou-se na Marinha para combater na Primeira Guerra Mundial. Em 1918, o barco em que estava foi atacado por submarinos e um fragmento de madeira rasgou a sua boca, afetando a sua maneira de falar para o resto da vida. Humphrey Bogart começou a sua carreira nos palcos do Brooklyn em 1921, sem nunca cursar aulas de teatro. Entre 1922 e 1925, ele apareceu em 21 produções da Broadway. Em 1934, Bogart atuou na peça Invitation to a Murder, onde o produtor Arthur Hopkins o viu e o escolheu para fazer parte do elenco de The Petrified Forest, ou A Floresta Petrificada. A peça teve 197 apresentações em Nova York, onde Bogart representou o papel de Duke Panty. Para esse personagem, um sinistro e perigoso fugitivo da cadeia, Bogart ousou na interpretação, fazendo com que o personagem andasse lentamente e encurvado, pois, segundo ele, era como ficaria se ficasse longos anos presos às correntes e bolas de aço que se usava nos presídios da época. Quando a Warner Bros. Comprou os direitos da peça para filmá-la, assinou o contrato como protagonista Leslie Howard. A Warner iniciou então testes para o papel de Duke Manty, onde Howard insistiu na contratação de Bogart. Sendo assim, em 1936, o filme Floresta Petrificada foi lançado, contando ainda com a participação de Bette Davis. Bogart recebeu excelentes elogios. No filme Casablanca surgiu uma das lendas do cinema. A frase que ficaria famosa e que Bogart nunca disse: "Talk de novo, Sam." No original, "Play it again, Sam." Em 1938, Bogart apareceu num musical chamado Swing Your Lady, no papel de um promotor. No ano posterior, apareceu no filme The Return of Dr. X, ambos os filmes sem muita projeção. Entre 1936 e 1940, a Warner não lhe deu bons papéis, mas ele, mesmo assim, não recusava os papéis que lhe eram oferecidos para não ser dispensado. Ele fez filmes como Racket Busters, St. Quentin e You Can't Get Away with Murder. O seu melhor papel da época foi em Dead Hand, de 1937. Também trabalhou em vários filmes como ator, coadjuvante secundário, entre eles o sucesso Angels with Dirty Faces. Uma característica dos seus papéis dessa época é de que ele morria em quase todos os filmes. Em 1941, Bogart atuou como protagonista em Ai Sierra, um roteiro que teve a participação de John Huston, o seu parceiro de farra. No mesmo ano, atuou no clássico filme noir Relíquia Macabra, com John Huston assumindo a direção. Neste filme, ele fez o papel de Sam Spade, um investigador particular. O filme foi considerado pelo crítico de cinema Roger Joseph Ebert e pela revista Entertainment Weekly como um dos melhores filmes de todos os tempos e recebeu 3 indicações ao Oscar. Depois de tantos filmes de gangsters, policiais, bandidos, Bogart pela primeira vez faz um filme romântico e dramático, Casablanca. Lançado em 1942, o filme é um dos maiores clássicos do cinema mundial, onde Bogart interpreta Rick Blaine, o dono de um clube na cidade de Casablanca, em Marrocos. Durante as filmagens, ele e Ingrid Bergman, a protagonista feminina, quase não se falaram. Ela diria, tempos depois, eu beijei-o, mas nunca o conheci. Bogart foi indicado para o Oscar de melhor ator, mas não venceu, embora Casablanca tenha vencido na categoria de melhor filme. E vamos recordar uma cena do filme Casablanca, quando Ingrid Bergman pede a Sam Dudley Wilson para tocar e cantar o tema As Time Goes By.
Been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Where is Rick?
I don't know. I ain't seen him all night.
When will he be back?
Not tonight no more. He ain't coming. He went home.
Does he always leave so early?
Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. He goes up there all the time.
You used to be a much better liar, sir.
Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck to him.
Play it once, Sam. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
Sam, I thought I told you never to play. Well, you were asking about Rick, and here he is. Mademoiselle, may I present...
Hello, Rick.
Oh, you've already met Rick, mademoiselle. Well, then perhaps you also...
This is Mr. Laszlo.
How do you do? How do you do? Well, here's a great deal about Rick in Casablanca, and about Victor Laszlo everywhere. Won't you join us for a drink?
Oh, no, Rick,
well,
never.
Thanks, I will.
Well, a precedent is being broken. Emil?
Durante as filmagens de uma aventura na Martinica, em 1944, Bogart conheceu aquela que seria a sua quarta esposa e a que lhe traria o casamento mais feliz, a jovem atriz Lauren Bacall, ou Baby, como ele chamava, por ser 25 anos mais nova. Eles casaram-se em 1945 e fizeram no ano seguinte o filme À Beira do Abismo, já como marido e mulher. Em 6 de janeiro de 1949, Lauren deu à luz o primeiro filho do casal, Stephen Humphrey Bogart, apelidado de Steve, em honra ao personagem de Boogie, numa aventura na Martinica. E depois, em 23 de agosto de 1952, eles tiveram uma menina, Leslie Howard Bogart. O nome foi em homenagem ao ator Leslie Howard, que ajudou Bogart no início da carreira. Hoje Steven tem 3 filhos, Jamie, Richard e uma menina, agora modelo, Brooke. De 1943 até 1955, Bogart fez vários filmes interpretando diferentes personagens. Em 1949, ele fundou a sua própria produtora, a Santana Productions. No ano de 1951, Bogart fez o filme Uma Aventura em África, contracenando com Catherine Hepburn, num duelo memorável de interpretações e dirigido por John Huston. Este foi o seu primeiro filme colorido e o seu trabalho como barqueiro Charlie Hallnut fez com que conquistasse finalmente o Oscar de melhor ator. Em 1954, filmou A Nave da Revolta, baseado no livro homónimo de Herman Hauke, que ganhou o prémio Pulitzer em 51, no papel do esquizofrénico Capitão Quigg. No mesmo ano ainda participou de Sabrina com Audrey Hepburn e William Holden e de A Condessa Descalça com Ava Gardner. O seu último trabalho foi em A Trágica Farsa, de 1956, no papel de Eddie Willis, um jornalista desportivo que se vira promotor de boxe. Humphrey Bogart bebia e fumava muito e, devido a isso, teve cancro no esôfago. Em 1956 fez uma cirurgia para retirar o esôfago e dois linfomas no Good Samaritan Hospital em Los Angeles, mas acabou por morrer na sua residência no dia 14 de janeiro de 1957. E agora, antes de avançarmos para os livros mais vendidos esta semana, vamos fazer mais uma pausa musical. Desta vez em português, vamos ouvir Ana Maria Bobon com o tema Que Deus Me Perdoe. Mariana Sarmento de Beijos Dorei Bobon nasceu a 5 de dezembro de 74 no Porto, licenciada em Comunicação Social pela Universidade Católica Portuguesa. Distingue-se das outras fadistas da sua geração pela sua elevada formação musical. E vamos então ouvir Mariana Bobon, Que Deus Me Perdoe.
Se a minha alma fechada se pudesse mostrar e o que eu sofro calada se pudesse contar, toda a gente veria quanto sou desgraçada, quanto finjo alegria, quanto choro a cantar. Cantando dobrado
E depois de termos ouvido Mariana Bobona, vamos então para os livros, os 10 livros mais vendidos em Portugal até à data. Isto segundo os dados do Portal da Literatura. E assim o primeiro título, Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino. O segundo, A Seleção, de Kiara Kass. O terceiro, Harry Potter e a Câmara dos Segredos, de J.K. Rowling. O quarto, Harry Potter e a Pedra Filosofal, também de J.K. Rowling. O quinto, Nascemos e Agora, de Carmen Ferreira. O sexto, Sapiens, História Breve da Humanidade, de Yuval Noah Harari. O sétimo, A Fábrica de Cretinos Digitais, de Michel Desmourguet. O oitavo, Astrologia 2022, de Paulo Cardoso. O nono, Queimar Depois de Escrever, de Sharon Jones. E, finalmente, o décimo, Civilização, O Contributo da Europa para a Civilização Universal, de Kenneth Clark. E agora vamos, e finalmente, para a minha sugestão de leitura da semana. O Cão dos Baskervilles, da editora Guerra e Paz, mas existem outras editoras que publicaram este romance. Esta obra faz parte do Plano Nacional de Leitura. É um livro recomendado para a formação de adultos como sugestão de leitura. O Cão dos Baskervilles é um dos romances de Arthur Conan Doyle, publicado em 1902. Esta história conta com o detetive mais conhecido do mundo, Sherlock Holmes, e o seu fiel companheiro, Dr. Watson. O livro é imperdível para quem já conhece Holmes, obrigatório para quem não ainda o conhece. O Cão dos Baskervilles é uma das mais conhecidas aventuras do detetive Sherlock Holmes e do seu companheiro Dr. Watson. Nesta história, a dupla investiga a morte de Sir Charles Baskerville, o homem de grandes posses, encontrado morto num pântano próximo de casa. Contudo, há algo que distingue este caso fantástico e o torna mais fantástico que a maioria. Reza a lenda que Sir Charles foi assassinado por um cão descrito quase como um mutante que persegue a família Baskerville. O detetive é então contratado para evitar que o herdeiro da fortuna familiar tenha o mesmo destino. O Cão dos Baskerville traz um lado um pouco sobrenatural a Sherlock Holmes, algo estranho para quem está tão habituado à lógica pura. É uma paragem obrigatória para quem gosta de policiais, para quem gosta do sobrenatural e para quem se apaixonou por Holmes. O grande escritor Conan Doyle nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 22 de maio de 1859. Formou-se em medicina pela Universidade de Edimburgo em 1885, quando montou um consultório e começou a escrever histórias de detetive. Um estudo em vermelho, publicado em 1887 pela revista Beaton's Christmas Annual, introduziu ao público aqueles que se tornariam os mais conhecidos personagens de história de detetive da literatura universal, Sherlock Holmes e o Dr. Watson. Com eles, Conan Doyle imortalizou o método de dedução utilizado nas investigações e o ambiente da Inglaterra vitoriana. Seguiram-se outros 3 romances com os personagens, além de inúmeras histórias publicadas nas revistas Strand, Collier's e Liberty, e posteriormente reunidas em 5 livros. Outros trabalhos de Conan Doyle foram frequentemente obscurecidos pela sua criação mais famosa, e em dezembro de 1893 ele matou Holmes junto com o vilão, o professor Moriarty. Tendo a Áustria como cenário no conto, o problema final, Memórias de Sherlock Holmes. Holmes ressuscitou no romance O Cão dos Baskerville, publicado entre 1902 e 1903, e no conto A Casa Vazia, A Ciclista Solitária, de 1933, quando Conan Doyle sucumbiu à pressão do público e revelou que o detetive conseguira burlar a morte. Conan Doyle foi nomeado cavaleiro em 1902 pelo apoio à política britânica na Guerra da África do Sul, recebendo o título de Sir. Morreu em 1930 em Inglaterra. E foi esta a sugestão de leitura que vos deixamos. Mas antes de nos despedirmos, vamos deixar-vos com mais um tema musical em português, mas do outro lado do Atlântico. Desta vez escolhemos Marisa Monte e o tema Ainda Bem.
Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Porque
aplausos a Marisa Monte, chegamos ao fim de mais um programa Sementa do Tempo. termino desejando-vos um resto de um bom dia e um ótimo fim de semana. Daqui a 15 dias estaremos de regresso. Até lá, fiquem bem.
Sebenta do Tempo, o seu magazine cultural, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, que fala de literatura, de cinema, de teatro, de história e muito mais. Tudo isto acompanhado de boa música, mas isso você já sabe. A realização e a produção estão a cargo de António Serra. E já agora lembre-se que cultura corresponde a mais e melhor vida.